Daniel, você mandou um Studying Emerald aqui de $300, irmão.
Ué, não
Puta
quer?
que
Pô, tá
pariu. Eu
barato.
quero, mas peraí, vou dar um rim pro jogo?
$300 é meio
É,
pegado, hein?
porra, achei mó curioso. Fiquei mó curioso também, pô.
Eu também.
Nossa, eu fiquei curioso pra caramba, velho.
E a segunda versão é zoada? Você falou que é mais leve, é mais xoxa?
Sim. É, a segunda versão não pegou. Se você olhar no BGG, inclusive, a galera
É.
avalia ela muito
Pontuação tá
pior,
menor.
assim.
Maleve também.
Como é que pronuncia a palavra mesmo, Eric?
Agile.
Ah, já. Tá bom.
Isso aí.
Então eu vou começar aqui, hein, rapaziada. Ahoy Marujo, a tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal, onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro, e spoiler, geralmente acaba, tá? Meu nome é Gabriel Mungo, eu sou o co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Navegando juntos, temos Eric Campos, corsário desse navio. Se apresenta aí, meu querido.
Falou, galera, e aí, vocês estão bom nessa sexta-feira, meu parceiro? Hoje a gente vai falar de uma parada meio obscura aqui, e eu espero que vocês estejam prestando atenção, senão vai ficar louco. Curtiu minha skin maloqueira? Não pegou muito bem,
gostei,
né?
Gostei, cara, gostei.
Eu senti um pouco de vergonha alheia. Tô sentindo agora, nesse momento.
Gostei. E hoje a gente tá com a dupla do YouTube que só jogaria Ticket Ride se não tivesse o que fazer. Jogar, viver, não ter Netflix, nem internet, nem um animal. Primeiramente ele, que é expert em metodologia ágeis e que não sei se é bom em jogos de agilidade. Luiz Fígaro, do Board Gameplay. Se apresenta aí, meu querido.
Fala, galera. Aqui é o Fígaro. Vocês foram atrás mesmo, hein, cara? Puxaram nossa capivara
cara, a
de
gente,
ponta a ponta.
Cara, a gente sabe, descobriu
a gente sabe tudo.
É, a gente
legal,
descobriu que o Lucas Fratini era padeiro, pô.
Ô, louco.
Olha o nível da pesquisa.
Aí, eu não fui padeiro, não, mas sim, já trabalhei com agile, com agilidade, é verdade. Obrigado por chamarem a gente, galera. Tamo aí, vamos hoje falar aí de jogos B-side, que de verdade é um tema que eu adoro.
Muito legal, muito legal. E, segundamente, temos ele também, que é guru do agile, arqui-inimigo do bandido, não é no sentido bom, e que, assim como meu companheiro de cast, amante de Terraform e Mars, Daniel Vilas Boas, do Board Gameplay também. Se apresenta aí, meu filho.
Olha aí, os caras foram buscar o nosso LinkedIn, os caras foram lá atrás do que a gente faz para viver. De onde a gente ganha o nosso suado dinheirinho que gastamos com jogos de tabuleiro?
Porque com certeza com o YouTube não é.
Não é.
Ninguém não ganha dinheiro nessa merda.
Eric, para de falar a realidade, mano, por favor. Deixa isso pra outra hora, mano.
YouTuber que ganha dinheiro é igual o Acre, não existe.
E hoje a gente vai ter um papo muito legal, como o Luiz já falou aí, a gente vai falar sobre jogos B-side, então vamos lá pro papo do taverneiro.
Bora!
Então hoje estamos aqui para falar sobre os jogos B-side. O que é? Vamos começar já a dar nome aos bois, né? O que seria aí um jogo B-side para aquele pessoal aí que... Pessoal que tá acostumado a jogar Dixit, Ticket Ride, Pandemic. O que seria aí um jogo B-side, ô Fígaro? Você pode explicar pra gente aí?
Posso, claro. O B-side, o lado B, ele vem dos... Agora eu vou entregar a idade, assim, de uma forma muito, né? Muito descarada. Ele vem dos antigos LP. Vocês lembram daqueles discos de vinil? O lado B
Sim.
era o lado que tinha as músicas menos ouvidas.
Uhum.
Então, o B-side são os jogos que não são tão evidentes, assim. Normalmente, não são jogos ruins, não. Acho que esse é um ponto importante a ser dito,
fato.
Assim.
Fato.
É, jogos B-side são jogos que de alguma forma, as editoras não investiram tanto em marketing ou não apostaram tanto neles a ponto de imprimirem ou de produzirem várias cópias. Então, são jogos que a gente ouve falar menos, são jogos que muitas vezes eles são meio anônimos ali, você acaba encontrando um outro, ou até de editoras menores, mas que... Cara, tem umas pérolas escondidíssimas aí no meio deste mar de jogos B-side.
É, e eu até queria comentar sobre isso que você falou. Às vezes o jogo, ele é bom, ele seria extremamente bem falado e muito falado, se não fosse a enxurrada de outros jogos que foi lançado junto ou perto do lançamento dele. Porque, cara, infelizmente é a nossa realidade que a gente vive, né, nessa parte de jogos de tabuleiro e em muitas outras situações também. Essa parada do culto ao novo, né? Então, geralmente... geralmente os jogos B-side... Né? É, exatamente, é o culto ao hype, o culto ao novo. Então, geralmente, os jogos B-side, eles vão ser jogos um pouco mais antigos, né? Geralmente, tá? Geralmente vão ser jogos um pouco mais antigos, que são esses jogos obscuros que foram ultrapassados, entre aspas, pela enxurrada de novos jogos e... enfim. É,
ou também pode ser jogo que teve uma tiragem pequena, né? Exatamente. Aí ele acaba sendo um item de luxo, um item ali de interesse. Eu até queria mandar um recado especial pra todo hater arrombado de Terraform Mars, que eu tenho certeza que se esse jogo fosse obscuro, se tivessem poucas cópias dele no mercado, vocês não falariam mal dele, tá? Falo a verdade. Mas,
alguém fala mal de Terraform Mars?
Porra, muita gente fala mal.
Acho que fala. Inclusive, Eric, ontem eu bati uma partidinha de Terraform Mars lá no Rodolfo, cara.
Caralho!
E fazia tempo que eu não jogava só o base, eu joguei só o base, assim, sem nenhuma expansão, sem prelúdio, sem porra nenhuma.
Não, sem prelúdio não tem porquê.
E, cara, tipo, rodou super bem, tá ligado?
Prelúdio deveria vir no base.
Não, deveria vir no base. Inclusive, eu falei pro Rodolfo,
pô, investe aí no prelúdio, né? Mongo, me chama pra jogar, porra, que merda é essa?
Mas, cara,
foda-se, fala que eu levo a Big Box, eu tenho a Big Box aqui, a gente joga com base, então, só com a Big Box.
O Rodolfo comprou do Daniel, né, e daí a gente, tipo, a gente tava jogando o Camel Up Card Game lá, que eu mostrei pro pessoal, né? E aí...
Toda a nossa solidariedade pra...
E aí, tipo assim, sobrou... O Gusta foi embora, o Daniel foi embora, sobrou eu, o Rod e o X, né? Que é um outro cara lá. E aí a gente falou, não estamos afim de um negócio muito pesado, mas nem afim de um negócio muito leve. Daí o Rodolfo falou, bota um Terraform Mars na mesa. Cara, que jogo.
Maravilhoso.
Que jogo. Fazia tempo que eu não revisitava esse clássico.
Cara, esse jogo eu não tive uma experiência ruim com ele. Nunca. Ever, assim,
saca? Eu também não. Nunca.
É muito bom, é muito bom.
Já perdi, já tomei lavada e saí, assim, cara, partida maravilhosa.
Exatamente.
Jogaço.
Não, e o Terraform Mars do Zoológico também é maravilhoso, o Ark Nova, muito bom.
E o Terraform Mars de Fazendinha também é muito bom, o Boon Lake, muito bom, obrigado, Alexander Feist.
Olha aí, verdade.
Mas,
Você falou da Big Box, não, rapidinho, cara,
agora não, Terraform Mars,
peraí, que agora...
Claro, é verdade.
Não,
é verdade.
Vamos conversar sobre
Terraform. Por favor, o tempo é seu.
Ô, Eric, você falou que você tem a Big Box, cara, eu tenho eu consegui um playmatch... Um board fan-made, cara. Chamado Utopia Planitia. Cara, muito legal, cara.
Muito legal. Eu vi falar desse. É muito bom? Compensa?
Defina compensa, né? A gente já falou em outros momentos. Compensar, assim, né? Se a gente for parar pra ver, pôr na ponta do lápis, nenhum board game compensa. Mas, cara, é divertido demais. Eu sou fã. Terraform Mars.
Muito bom.
Terraform Mars, pra mim, vale o investimento.
Já está registrado, então, em quando a gente tiver o nosso cast especial sobre Terraform Mars, vocês já estão convocados. Só avisarei vocês.
Por favor. E mesmo se for só o base também, cara, não fique também nesse... Ah, não, mas eu só vou jogar se tiver o prelúdio, eu só vou jogar se tiver as expansões. Não, cara, o base também é muito bom, tem bastante rejogabilidade, o jogo é redondinho, eu acho sensacional.
Sim. Mas, cara, eu não sei vocês, mas eu acho que o jogador de Terraform em Mars começa daí, tá ligado? Porque você fica meio que naquela, aí você pega, você joga o base e fala, mano, o bagulho tem coisa, hein? Aí em algum momento você vai falar assim, ah, mas o começo é meio arrastado, tá? Aí vem um cara com o prelúdio. Fala, pô, mas põe isso aqui que você vai ver que o começo dá um grau. Aí você fala, pô, deu um puta grau. Comecei as coisas mais cedo. Aí, dali a pouco, você já tá cracudo de terraforming. Aí você vai querer meter expansão, complexidade pra caramba. Aquele baralho de cartas que já é monstro, ele vai ficar o dobro. Aí já era. Aí você se entrega pro bagulho que já foi.
É bem isso. E eu queria saber de vocês, voltando pro tema lado B... Jogos obscuros. O que vocês falariam que seria um corte ali pra definir se o jogo ele é obscuro ou não?
Pô, cara.
Pergunta tão
difícil
boa
que pergunta.
O Daniel responder essa.
Difícil pergunta. Botou na fogueira.
É uma pergunta difícil. Mas eu acho que a definição do Fígaro norteia um pouco. É o jogo que a galera não fala tanto, ou que não é um jogo tão comentado, ele começa a cair pra esse lado B aí, sabe? Ele começa a ficar B-side, ele começa a ficar obscuro, ele... E aí fica perdido, e aí a galera não vai tanto atrás dele, mas ele é um belo jogo, muitas das vezes, saca? Então pra mim é, ele tá em foco, ele ser falado ou não, vai fazer ele um jogo obscuro ou não.
Cara, e tentando objetivar aqui, se você quiser olhar pra algo um pouco mais, né, objetivo assim, o número de pessoas que marcam o jogo como tenho na Ludopedia, pra mim é uma ótima referência de jogo B-side.
Sim.
Então, o Daniel sabe, B-side pra mim é uma paixão, assim, tá, galera? Desde que eu entrei no hobby, o focar e garimpar jogos B-side pra mim é uma diversão. Eu tenho alguns jogos que eu coloquei, tenho lá na Ludopedia, eu fui a primeira pessoa, que não tem outras pessoas no Brasil que tem. E não quer dizer que
não tenha, mas ninguém que viva o hobby tão intensamente, por exemplo, a ponto de cadastrar no Ludopedia e tudo mais. Então isso pra mim é uma bela referência. Tem poucas cópias disponíveis, é um jogo B-side, pouca gente conhece. Que, de novo, não quer dizer que é ruim, tá? Eu vou bater nessa tecla bastante, assim, porque tem muito jogo que eu considero muito bom, muito melhor dos jogos que estão na hype, que, cara, B-sides são na massa.
Assim. Sim, não, é doideira. A gente tem um amigo que é o Thiagão, ele é tipo o guru do nosso grupo dos jogos B-side. O Vitão, ele é o guru dos jogos pesados, mas o Thiagão, ele morou na Bélgica, ele tem uns jogos, assim, que você fala, mano, não é possível que, tipo assim, esse jogo exista. Eu nunca vou esquecer, ele já vendeu, inclusive, uma tristeza. É a única pessoa na Ludopédia que tem agora que comprou esse jogo, que é o Pauper's Letter, do Paul Stapleton. Mano, o jogo, velho, parece que foi ilustrado por uma criança na oitava série. Mas eu fiquei curioso com o jogo, a gente não conseguiu jogar. Foi uma das tristezas aí das vendas deles. Mas assim, ele tem vários jogos desses, assim, que você fala, mano, não é possível que esse jogo exista. E existe, sabe? O próprio, um que não é tão, mas é um, é sim, né? Que é o Fiji, do Freeze. Tipo, tem 5 pessoas no Ludopedia que tem, e ele tem, a gente jogou, é um jogo bizarro, de um lado. Um jogo bizarro, frenético, bizarro mesmo. E assim, o Thiagão tem, inclusive um abraço pra ele, e eu tenho a impressão que essa questão dos jogos obscuros, ele é meio que um... É tipo o cara que gosta da miniatura, pintar miniatura, o cara que gosta de carteado, tem um monte de carteado. Eu tenho a impressão que é tipo um hobby dentro do hobby, o cara conseguiu os jogos obscuros.
Eu concordo, eu acho que é, pra mim é como eu me sinto, pelo menos. Tem um ponto importante, né? Aí você falou do seu amigo, eu esqueci o nome dele, desculpa.
Thiago.
Ele morou na Bélgica, então aí ele teve acesso a jogos muito mais facilmente. Esse talvez seja o problema da nossa realidade. Por sermos brasileiros, aqui no Brasil é muito difícil encontrar. E aí eu acho que eu me especializei muito em... Me especializei, eu gosto de procurar, porque eu tenho uma vantagem que é... Eu tenho uma esposa que é comissária. Então eu
consigo... entendi.
Exato, meu irmão. Isso é um ativo.
Nossa.
Ativo, não tem noção. Então eu consigo, por causa da profissão...
Um businessman.
Um business, eu consigo ter acesso a jogos em outros países mais fácil, assim, né? E daí eu peço, vou entregar no hotel, atrás pra mim na caixa, então fica mais fácil o acesso a esse jogo. Porque a verdade é, se fosse importar nos moldes normais, passar... Aí, cara, aí tava danado. Aí era um hobby que não seria só caro, como é o hobby do board game, que seria praticamente impossível, assim. Aí cada jogo seria uma fortuna, assim. Mas eu acho que isso ajuda, né? Então, no caso do seu amigo, ele morou fora, também ajuda. É muito legal você chegar, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, eles têm o que eles chamam de Spielbar, que é um sebo de jogos. Amigos, se vocês tiverem chance de um negócio
desse... Meu Deus.
Eu acho que eu ia ficar maluco.
É uma Disneylândia, cara.
Eu ia ficar maluco.
Muito legal, é muito legal, assim, que você fica... A tarde inteira nisso aí, você quer levar tudo. Tem vontade, você não quer levar tudo, mas você tinha vontade de abrir e jogar vários ali na hora. Então, eu queria muito que a gente tivesse isso mais no Brasil, assim, disponível. Porque aí eu acho que talvez, pô, ia tirar um pouco desse movimento que existe de só se olhar pra algum jogo. Ah, o jogo da vez é esse. Tá todo mundo falando desse jogo, tá em todo canal, tá em todo lugar. Então, eu queria muito que fosse mais assim as coisas aqui.
Sim, sim. Não, é bizarro. Ele tem uns jogos assim que, tipo, sei lá, Edge of Darkness. É um jogo que tem 10 pessoas que tem na Ludopedia, que é um jogo gigante. Parece muito louco, assim, um card crafting system, uma parada muito louca. Tem o Vindication, que já tem mais gente aí, que tem mais ainda, assim, um jogo difícil de achar. Porra, ele tem uns jogos muito loucos, Meishou e War Chest, assim, jogos que ninguém tem e o Thiagão tem. Mas você, Daniel, o que você tem a dizer aí dos jogos obscuros? Se você teve gratas surpresas, péssimas surpresas com jogos obscuros.
Cara, eu tive gratas surpresas, na sua grande maioria. Porque nessa saga de comprar jogos, ou de ir atrás de jogos que não tanta gente tem, ou desses jogos obscuros, cara, a gente teve alguns jogos que a gente colocou na mesa e falou, mano, por que as pessoas não conhecem essa parada? Por que que as pessoas não estão falando desse jogo, tá ligado? E eu acho que isso é esse sentimento que a gente tá falando aqui, de você ter um jogo aí que não tá em hype nenhuma, não tem ninguém falando do bagulho, você coloca ele pra rodar e você fala, mano, peraí, isso aqui é muito legal, velho, sabe? Então, até então, eu diria que eu acho que eu tive mais gratas surpresas do que decepções, saca? Eu acho que de cabeça, assim, eu não lembro nenhuma decepção que eu trouxe um jogo beside visão assim, falei, mano, isso aqui é horrível, tá ligado?
Certo, certo. E você, Fígaro?
Cara, eu tive Eu tive, sim, algumas decepções, mas eu acho que as surpresas, elas são em número bem maior, assim. Tem algumas que marcam, assim. Um exemplo, o café tá vindo pro Brasil agora. Certo. Cara, a gente teve acesso a uma Copa Verdade. Do Café há muito tempo atrás, a gente teve jogatina já há bastante tempo atrás. E, cara, era um jogo que a gente falava, não é possível que as pessoas não conhecem. É um jogo acessível, porque ele não sei quanto vai sair aqui no Brasil, mas ele era um jogo barato lá fora.
R$150.
Cara, vale super a pena. É um jogo muito legal, é uma mecânica muito diferentona. Que,
gostosinho.
E eu não ouvia falar desse jogo aqui no Brasil. É, aí até que a Cross the Board foi lá e comprou os direitos e resolveu trazer. Então, esse
bicho é um bonito, exemplo. Hein?
Bonito, cara. Bonito, jogo legal.
A Cross the Board tá de parabéns, tá trazendo uns jogos bem diferentes, hein? Agora o Convidados Indesejados eles trouxeram. Estão arriscando com jogos diferenciados, bem legais.
Desde o começo da Cross the Board, eles disseram que a parada deles, né, o intuito deles não era trazer quantidade de jogos, mas qualidade, e eu acho que eles estão fazendo isso com maestria, cara. Parabéns pelos lançamentos que vocês estão trazendo, desde a época lá do
Lagrange. Do High Society, pô.
Sim, High Society, Terracotta Army, trouxeram Onitama, cara, teve muito jogo legal que a Cross the Board trouxe. E parabéns, cara. Tão de parabéns.
É legal, é engraçado vocês falarem isso. A gente recentemente fez esse mesmo disclaimer num episódio do Jogando a Coleção, que a gente falou a mesma coisa. Cara, nós não somos patrocinados exatamente porque a gente quer meter o pau em editor. E a Cross the Board, quando tem coisas legais, tem que ser falado também. A Cross the Board tá mandando super bem. Cara, Revive é um jogaço, assim, no café é um jogaço. Claro que agora fica a cobrança de trazer com qualidade, sabe? Uma Exato. Tiragem Sim, sem erro, claro. um controle de qualidade que não traga com erros erro tradução, de português no meio manual. Pelo amor de Deus, isso aí pra mim é amador. Mas a escolha de jogos deles, o portfólio, pô, sensacional, sensacional, de verdade.
E eu acho que também esse papo de jogo B-side e tal leva também pra aquela fala clássica, né, de, pô, não escolha o jogo por editor às vezes também, né? Não é porque o jogo tem a iguaninha ali embaixo que ele vai ser bom. Ou vai ser ruim, né? Então, tem editoras que trazem jogos muito bons pro Brasil, tem autores nacionais que fazem jogos muito, muito, muito bons, então não julgue o livro pela capa, né? Eu acho que essa é a famosa frase que a gente tem que deixar claro aqui pra vocês que estão jogando board game hoje em dia.
Um outro disclaimer nessa mesma linha aí, Mongo, de jogos B-side versus esses jogos aí, cara, às vezes a gente deixa muito se levar pela hype,
Exatamente.
FOMO, tá ligado? Fear of Missing Out. Tipo, tal coisa tá saindo, vai vir pouco. Beleza, velho. Só que tem um monte de jogo que vem com uma hype violenta. Todo mundo falando do jogo. O jogo é lançado. Ruim. Alguns meses depois, mano, ninguém mais fala do bagulho, tá ligado? Sim. Porque, e aí você foi lá e comprou um jogo que nem é tão maneiro assim. E aí tem um monte de jogo que já foi lançado, que já se provou, vão falar assim, tá ligado? E que... Se ninguém fala do jogo, é um puta jogo da hora.
É o famoso presente de Natal pra criança, né? Você, a criança, ela passa o ano inteiro pedindo aquele mesmo presente. Quando você dá o presente, a criança... Ah, nem era tão legal assim, tá ligado? É. Então, esse culto ao hype, né? Ele tem muito, muito a ver também com o capitalismo, a sociedade capitalista que a gente tá inserida, né? É a mais pro realidade, cara. Eu posso fazer uma lista aqui de jogos que esse ano aconteceram isso,
Sim. sabe? Então... É isso. E vocês acham que os jogos B-side, eles precisam ser pesados ou não? Como que é a visão de vocês?
Então, aí eu acho que tem um ponto que é em relação aos nossos vieses, né? Se você me perguntasse se um jogo B-side tem que ser pesado, eu vou te responder que sim. Mas se você me perguntasse se um jogo hypado tem que ser B-side, eu também vou te responder que sim. O fato é, tem a ver com gosto pessoal. Então, pra mim, qualquer jogo deveria ser pesado. Porque é onde eu enxergo a graça do hobby.
Sim.
A graça dos jogos de board game pra mim é o quebra-cabeça. É o resolver problemas complexos. Então, e aí, não me estendendo aqui, eu naturalmente caio pra jogos B-side que são pesados, assim. Mas agora, tirando isso da frente, não, B-side, o conceito de B-side só é pouco conhecido, assim, mas o pesado não, vai do gosto freguês, na verdade.
Né, exatamente, cara? Não, até os carteados, né, eu que sou um amante de carteados, tem carteados que são inacreditáveis de você achar. O cara fez, sei lá, 200
hashtag Daniel
tiragens. Pira, porra, não, Daniel fica maluco de raiva do ódio.
Vivo procurando um carteado B-side.
Ha ha ha! E você, Daniel?
Cara, eu acho que assim, o B-side não precisa ser pesado. Como disse o Fígaro, a gente tem o nosso viés de ser maluco e ficar querendo fritar a cabeça com o jogo. Isso é nosso, saca? Mas não precisa ser, não. Tem um monte, igual vocês mesmos falaram, tem um monte de jogo de vaza, que é B-side, não sei o quê, e que a galera fala que é um jogo maneiro pra caramba. Se você me perguntar se eu vou achar ele maneiro, não vou. Mas ele pode ser leve, pode ser um monte de coisa, sendo um B-side sem problema nenhum.
Certo. E você tem alguma recomendação de jogos aí nessa categoria para os nossos queridos ouvintes?
Cara, eu tenho uma. Eu tenho alguma. Vai. Não, vai lá.
Não, vamos, a gente vai falando dos jogos B-side.
Vamos fazer aí, um bate-bola.
Pera lá. Você falou bate-bola, quadro relâmpago, bate-bola, jogo rápido, Fígaro. Primeira palavra que vem na sua cabeça, eu vou falar alguma coisa e você vai falar o que vier e a gente vai colocar assim mesmo. Então vamos lá, pior que Ticket Ride.
Porra!
Nossa, tá tão difícil assim, cara.
Água, cair numa piscina de álcool.
Vamos lá, uma banda.
Los Hermanos.
Um autor de jogos.
Cara, Vitalzinho.
Muito bom, muito bom. Weather Machine, eu te amo. Uma expansão.
A gente tá falando Terraforming Mars. Qualquer um Terraforming Mars.
Um euro.
Um quê?
Um euro.
Rosenboats.
Um GMT pesadão.
Ah, agora você falou minha praia. Eu ia chutar aqui um Fire in the Lake, mas eu vou um Dominant Species Marine que... Cara, esse mora no coração.
Muito bom demais,
aqui,
jogaço. Inclusive, uma pausa, aquele Mr. President que você trouxe, é da GMT ou não?
GMT, o Daniel trouxe.
É. Cara, esse jogo parece ser muito... Ah, foi o Daniel que trouxe, verdade, trouxe lá da Gen Con. Tá comigo, parece tá ser muito
aqui,
bom.
Eu tô olhando pra ele aqui, porque eu tô...
Nossa.
Tá pra jogar ele aqui.
Ele parece ser muito bom, cara. Eu fiquei maluco quando vi a capa.
Então, vou começar a falar do Mr. President aqui, velho, porque... Ele é um jogo que o setup dele é monstruoso. Você fala, mano, termina, ele tá brutal assim na sua mesa. Que você fala, maluco, você tá com 6 manuais na mão, sei lá quantos que tem, uma caralho de manual na mão. Aí você fala assim, putz, velho, eu acho que eu fiz alguma cagada, velho. Será que vai ser legal um jogo que eu tenho 6 manuais, que eu gastei 1 hora e meia pra fazer esse setup,
que eu vou jogar solo
e eu vou jogar sozinho? Mano, 15 minutos depois, você está tarado no jogo, tarado, folhando o manual que nem um louco. Se alguém passar e falar com você, você fala, não, peraí, deixa que eu tô no meio de uma crise, tá ligado? E você tá loucão porque o bagulho é extremamente temático. Você fala, mano, sai daqui que eu acabei de sofrer um ataque terrorista, o pau tá comendo.
Gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu tive 3 jogos solos que eu tive vontade de jogar na vida. O primeiro foi Friday, quando eu entrei no hobby, eu tive muita vontade de jogar. Eu era o maluquinho do Freeze, tava conhecendo Power Grid, o caralho. Depois, recentemente, Mouse Maze, que eu levo pra toda viagem, o do Nacional Rodrigo Regulando Pires, que, assim, o jogo é incrível. A gente teve um cast aí dele já falando, assim, é muito, muito bom esse jogo mesmo. E depois do canal de vocês, o Mr. President, assim, me pegou e me destruiu.
Toma, é isso que eu posso dizer. Você foi com umas escalas aí também, hein? Completamente.
Não, pô.
Porque o Mr. Price é pesadíssimo, assim.
Né? Pô, mas eu nem imaginaria nunca que eu jogaria um solo pesado. Pra mim, solo é coisa mais simples, não é pesado. Agora é esse, eu fiquei maluco. Eu acho essa temática de política dos Estados Unidos muito foda. E Fígaro, por fim, um abraço. Pra quem que você quer mandar um abraço?
Vou mandar um abraço pro Vitão.
Vitão, falou um
abraço. Vitão, abraço, Vitão. Abraço, boa, cara. Boa,
Vitão. Cara, o Vitão, ele nunca recebeu tanto abraço na vida dele. Nem a mãe dele abraça ele tanto do que a gente.
Não. Então é isso, podem falar aí que vocês iam dar de recomendações. Pausa, bate-bola, jogo rápido, finalizado.
Bom, vou começar então aqui. Rápido.
Vai.
Pô, vou começar. Tem um jogo que eu achei fantástico, que a gente trouxe ele sem expectativa nenhuma. Eu nunca mais ouvi falar desse jogo aqui no Brasil, que se chama Rise. Cara, Rise é um jogo de trilha. O jogo de trilha é um jogo que você escolhe uma açãozinha que te deixa mexer, movendo uma trilha. Mas você move naquela trilha, você ganha um movimento numa outra trilha. Aí você move, ganha um movimento numa outra trilha. Cara, é um jogo que no fim do jogo você tá com a cabeça fritando, porque você não consegue nem acompanhar em algum momento. A DLP Games, que é a mesma, a versão que eu criei, a versão do Orlean Drawing Rights. Eu não dava nada pra esse jogo. E cara, esse jogo me surpreendeu de uma tal maneira, ele não, esse aqui não sai da minha coleção. E ninguém tem esse jogo. Ninguém tem Rise.
Caramba,
está na minha wishlist o
Nem adianta pôr.
Não. Tá falando Orleans, Rowan Wright, uh-huh. Não, é Flip and Wright.
É, Orleans é bem legal também. Neo, você, alguma indicação?
Cara, vou falar de um também que eu trouxe, e enquanto você falava e deu essa referência aí, eu ia falar do Mr. President, que não é um jogo mainstream, mas, e também nunca vai ser, porque é um jogo pra maluco. Mas eu vou falar de um outro jogo que, neste exato momento, na Ludopedia, 4 pessoas têm, e eu achei ele um jogo divertidaço. A gente jogou, e tem jogatina no canal, e eu achei ele um jogo divertidaço, que é Apocalypse Road da GMT.
Apocalypse Caramba. Road da GMT.
É um jogo de corrida no estilo Mad Max, que você destrói o carro dos amiguinhos, no qual você é um líder de uma equipe, então você tem ali 5 carros, dependendo da quantidade de jogadores, ele aumenta ou diminui a quantidade de carros, e você tem uma mecânica de vácuo. Então quando você, por exemplo, sai e usa uma carta de movimento de liderança, você leva todo mundo que tá atrás de você, do seu time ou não, e você pode atirar nos coleguinhas no começo ou no final do movimento. Aí, bicho, o jogo vira um caos generalizado, o carro explodindo,
você
batendo atrás do carro dos caras. Mano, esse jogo,
caramba, é divertidão. Me lembrou Twisted Metal do videogame, Vigilante 8-2.
Buscou, hein, cara? Buscou.
Buscou. A gente fez, quando a gente fez a jogatina no canal, a gente fez muita referência ao Rock'n'Roll Racing, que era um jogo do Mega Drive. Agora, vamos falar de coisa antiga aqui,
mano. Que é velho também.
Ah, é, mas o que é velho demais. Que era nesse mesmo estilo, Twisted Metal. Cara, jogaço.
Foda.
Cara, eu vou continuar aqui, porque eu tenho outras
indicações. Pode falar aí.
À vontade. Living Earth.
Nossa, esse tá na minha wishlist. Eu vi você falando, parece animal.
Maravilhoso, difícil de achar, difícil, Eric, assim, é um jogo que quem a editora dele é uma editora chamada Luminari, que é uma editora completamente amadora mesmo em todo sentido, assim, cara, você compra o jogo, eles não te mandam e-mail, você manda e-mail, ninguém responde, 3 meses depois o jogo chega lá onde você comprou e pronto. Eles não estão mais, não sei se estão fabricando ainda, é a empresa do pai do designer, que é o Joey Fatula, se não me engano, é o nome dele. Cara, jogo sensacional. Não se encontra mais esse jogo, muito difícil. Tem mais gente que tem no Brasil, acho que eu acabei de ver aqui, tem umas 44 pessoas, mas, cara, vale muito a pena. Muito, muito, muito. Jogo divertidíssimo.
Eu vou ter que ir pra São Paulo jogar com vocês. Tô vendo isso.
Cara, jogo sensacional, vale muito a pena.
Muito, muito, muito bom, muito boas dicas. Eu queria só trazer um assunto aqui, que eu tenho a impressão que a galera que gosta desses tipos de jogos, vocês eu vejo ainda muito tranquilo, todo esse tudo que vocês falam eu vejo com bastante seriedade, até as zoeiras eu vejo assim, pô, os caras estão se divertindo ali gravando. Mas tem uma galera dentro do hobby que é um cu, é isso que eu queria dizer, é um cu, e a pessoa, ela se acha superior por gostar de, só de gostar de jogo moderno, ela já se acha superior a quem joga o Banco Imobiliário, o Warzinho, em vez de trazer essa pessoa pra dentro do hobby. E eu tenho a impressão que a galera que gosta de jogo obscuro, pá, se acha mais ainda. Um grupo seleto ali fala assim, pô, eu sou muito foda porque eu consegui tal jogo. Tanana. E assim, o que que vocês, como os principais, pra mim, vocês são os principais porta-vozes desse universo de jogos obscuros. O que que vocês têm a dizer, dicas pra essa galera que gosta, pra eles não ficar se achando tanto, né? Não ficar correndo a barriga.
Belíssima pergunta, cara. Belíssima pergunta. A verdade é, né? Quando a gente fala de jogos de board game, a gente tá falando de jogos. Isso aqui, no fim, são brinquedos, assim, né? Nós somos... É aquela criança interior dentro de nós que tá procurando se divertir. E aí a gente olha e busca isso através desses jogos side ou non-side. Eu acho que o maior ponto aqui que talvez pegue pra mim é que a maior parte das que se acha superior, sejam através de jogos side ou não, é porque elas acham que elas estão fazendo algo muito importante. Olha, isso aqui é muito mais importante do que você está fazendo aí. Um jogo side é muito melhor do que um jogo mainstream. Um jogo pesado é muito melhor do que um jogo leve. A principal coisa, a principal dica que eu daria é, não começa num combate. Eu acho que eu vi isso no canal do Actualow, né, Vilas, que a gente chegou a ver, deu 10 algumas dicas lá.
Isso.
Foi. E ele falou uma coisa que eu achei fantástica, ele falou assim, não, nunca comece um combate. Se alguém fala assim, por exemplo, eu trouxe um Terraform Mars, e você já começa, puta, é uma porcaria Terraform Mars, e, pelo amor de Deus, quem fala isso é um herege. Mas se você faz isso, você automaticamente já cria aquele escudo, já se coloca no lugar superior, já cria aquele escudo na pessoa, pessoa de caramba, não me sinto, não tenho mais a segurança emocional de falar sobre o que eu gosto. Então, eu acho que o principal ponto é legal, jogos B-Sides são legais, jogos obscuros são legais, mas os outros jogos também são. Então entenda isso e abrace as pessoas e trate todo mundo como igual, ao invés de colocar barreiras já de cara falando que não, um B-Side é muito melhor do que um não B-Side, porque não é verdade, né?
Exatamente. E você, Daniel? O que você tem a dizer pra esses arrombadinhos de plantão?
Primeiro, meter uma filosofia aí, né, cara?
Filosofou.
Não, mestre, cara, num combate.
Cara, filosofou forte e, inclusive, eu gostei muito da frase. Eu nunca
Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho.
Ficou pesado agora pra mim. Mas o lance é, eu acho que a gente quer sempre ter um segredo, sabe? O ser humano quer ter um... Ah, cara, eu tenho um segredo aqui que eu vou te contar. Eu tenho um negócio ali, my precious, sabe? E rapaziada, não é isso. O lance de você ter um jogo obscuro, pesado, seja lá o que for que você gosta, como disse o Figueiredo, não é melhor ou pior que o do coleguinha, saca? E não é um negócio pra você guardar ali como se fosse um segredo, como se fosse ali o seu precioso. Não! É uma parada pra você trazer o cara pra ele conhecer também. Fala, mano, chega aqui, vamos jogar aí uma partidona aí de Trismegistos e fritar a cabeça. Nossa. Aí o cara vai falar assim, já dei uma dica de mais um aí também.
Vontade aí, tá de jogar esse, hein?
Pô, maravilhoso.
Aí, CLT tá safado.
Não, monstrão. Aí o cara vai jogar e falar, caralho, velho, que jogo é esse? Sabe, você trouxe um novo ponto de vista, mostrou uma parada maneira pro cara e não ficou escondendo ali contigo como se você tivesse um conhecimento que ninguém tem. Mano, o board game é um hobby social, tá ligado? Então é mais da hora você apresentar uma parada pro cara do que você guardar como se fosse um segredo das sete chaves.
Não, sim, vocês ainda que conhecem bastante, que convivem bastante nesse meio, inclusive você trazendo essa questão social do jogo, o Bardo acabou de sentar na nossa mesa e ele tá aqui pela sua terceira, quarta vez nessa taberna, conhecendo a galera, mas ele senta na nossa mesa que ouve as nossas histórias. E Daniel, como que foi a sua experiência de conhecer tantos jogos diferentes, conhecer um universo, na minha visão, né, de leigo que só viu os vídeos e que só fica acompanhando as lives da Gen Con, como que foi ir pra lá, ter esse contato com um universo, assim, parece que tá tudo no forno, né, tá tudo vindo ali quentinho, sabe quando você vai na padaria e pega o pão quentinho, eu tenho essa impressão nesses eventos, assim, de longe.
É isso aí, cara, é insano, pra um maluco que gosta, pra uma galera que gosta, tipo a gente, que acha maneiro, é brutal de divertido, porque você olha em volta, é a Disneylândia do board gamer, tá ligado? Você olha em volta, é jogo pra tudo que é lado, é lançamento, é mesa pra caramba, aí você vai nos no saguões de hotel lá, mano, aquele mar de mesa, os caras jogando de tudo, desde de jogo do mais levinho aos malucos jogando uns jogos pesadão, mais curto, mais longo. Você fala, mano, não é possível, mano, isso aqui é o céu do board gamer, tá ligado? Então, assim, é uma experiência muito louca, e você vê as novidades que estão saindo. Se você quer garimpar, ver jogo de produtora menor, os caras vão estar lá. Então, é uma experiência muito louca, pra quem gosta, é um bagulho incrível, saca? São alguns dias que você vai passar respirando board game, pra quem gosta, é brutal. É brutal. Sei que eu repeti várias vezes essa parada aí, mas é incrível.
E você conseguiu jogar bastante lá? Deu pra experimentar bastante coisa?
Cara, eu consegui. Consegui porque tem desde você, antes, já agendar alguns demos pra você pegar. Então, sei lá, você jogar alguma coisa que ainda não foi lançada e os caras estão rodando demo lá, então você agenda antes, eles te dão um número lá, um ticket, você marca um horário, vai lá e joga. Segunda coisa, cara, tem jogos que a galera compra, já abre e vai pra essas mesas lá dos hotéis pra jogar. Então você joga alguma coisa que acabou de sair, que a galera comprou, então você já tá lá rodando a parada numa mesa. E é muito fácil você se envolver nessas mesas com a galera e jogar. Então a gente tinha alguns brasileiros lá rodando os jogos lá. Então, cara, é você se juntar com uma galera e sentar e jogar. E eu joguei todos os dias que eu tava lá.
Que da hora. E você, Fígaro, que foi em Essen?
Cara, eu tava aqui pensando na melhor forma de eu transmitir o meu sentimento, assim. Eu queria, no momento que eu tava lá, ter pausado a vida, assim. Saca? Por uns meses, pra eu poder ter a chance de conhecer tudo. Foda. Que eu vi. Porque você fica com esse sentimento, você vê tanta coisa, assim, nossa, fiquei curioso nesse game. Mas é muito game, é muito espaço. As feiras, elas são enormes, mas enormes, assim. Elas são 6 ou 7 pavilhões em Essen. Cara, enormes. Você entra, você olha assim, pô, mas não é possível, isso aqui é só um pavilhão. É, e aí você vai passando e você vê muita editora independente, você vê editora coreana, que tinha muita editora da Ásia. Você vê, claro, os mainstream também, naturalmente sempre tem. Fiquei super, super curioso. Eu fiquei, queria jogar tanta coisa, que eu queria pausar a vida assim e falar assim, legal, durante os próximos 1 ano e meio, eu vou ficar aqui sentado jogando pra jogar tudo que eu gostaria de jogar. Essen, ela é um pouco diferente da Gen Con, no sentido de ela não é uma feira para se jogar, né? Alguém falou isso num vídeo que a gente lançou, e eu não tinha me dado conta disso, mas a pessoa tem razão. Ela não é uma feira feita para jogar. Ela é uma feira para as editoras mostrarem os jogos. É diferente da Gen Con, que é uma feira para jogar. Então o pessoal, a cidade em volta toda se mobiliza para isso. Ainda assim, eu fiquei maravilhado, assim. Eu voltei simplesmente encantado, assim, com tudo que eu vi lá, com todo viver isso, tá junto ali de pessoas que gostam de board game, pessoal com camiseta de board game, pessoal sentado jogando. Cara, é maravilhoso, assim, não tem explicação. De verdade, pra nós que gostamos, cara, não tem explicação. Acho que esse é o ponto.
Nossa, que da hora. Eu tenho um sonho meio estranho, mas eu tenho um sonho de ir pra Essen ou pra Gen Con, não sei se eles, essa editora em específico fica lá, mas eu tenho muita vontade de visitar o standzinho. Pelo que eu vi, não é muito grande o stand, mas o stand da Delicious Games, que é o stand lá do Vladimir Surri. Eu tenho muita vontade de fazer especificamente isso, ir num evento gigante desse pra visitar a Delicious Games, que eu curto muito, muito, muito o trabalho do Surri.
Cara, é engraçado você ter falado isso. Uma coisa que eu fiz muito lá, eu joguei bem menos que o Daniel, porque quando eu fui pra Essen ainda tava se usando máscaras e eu fiquei com um pouco de receio, porque eu cheguei, eu ia jogar num ambiente barulhento, usando máscara, com pessoas que falavam inglês e que quiçá inglês nem era a primeira língua delas.
Então, e Essen é mais então, comercial também, né? Isso, eu tenho a impressão que o Gen Con você joga mais.
Gen Con, a ideia da Gen Con é uma feira mais de pra jogar, né? Eu cheguei a fazer umas jogatinas lá, mas no geral eu não joguei tanto. Mas uma coisa que eu fiz muito foi conversar com designers e com youtubers. Então eu encontrei a Monique e o Navin, eu tirei foto com o Tom Vessel, conversei, fiquei conversando mó tempo com o Vital, porque na época que eu fui, o Vital tava explicando lá, quando eu mandei um português com ele, porra, eu tava com saudade de falar português. E aí a gente ficou conversando ali mó tempo. Cara, gente finíssima. Então eu tive essa chance de estar próximo e conseguir conversar com essas pessoas. Aliás, cara, a Monique e o Navin, casal super gente fina. O Tom Vessel é um cara gente finíssimo. Eu achava que ele era um... Eu posso falar palavrão aqui?
Pode,
eu vou. Você é Didi, mas eu achava que ele era um belo pau no cu. Cara, não é. Um cara super gente fina, super interessado, conversa, assim, puxa papo, pergunta de onde você é. De fato, assim, eu fiquei impressionado com quão gente fina o cara é. E é muito legal você ter esse contato. Conversar com a galera, entender, falar. Pô, o cara que fez, o casal que desenvolveu o Arnak lá, os autores do Arnak.
Sim.
Conversei com eles ali.
O casal,
cara, né? É muito legal.
Min e o Elwin, né?
Eles são de Praga, né? Se não me engano. Então eu não ouso. Uhum. São da República Tcheca. Não ouso tentar pronunciar o nome deles. Mas sim, cara. Muito legal, isso é muito legal.
Cara, que da hora. Eu até deixo aqui de recomendação, vocês aí que estão vendo, assistam o vídeo do Board Gameplay, em que eles comentam sobre Gen Con versus Essen. É muito, muito da hora esse vídeo, eu gostei bastante. Inclusive, o papo é muito bom quando a gente começa a conversar assim, vai longe, a gente pode falar infinitamente aqui sobre eventos, sobre mais jogo obscuro, mas o Taberna, ele vai caminhando, né, Mungote? Vai caminhando, vai, infelizmente.
Eu só queria fazer um comentário, cara, que eu achei que só eu, né, de nós aqui, gostava muito do canal do pessoal, do casal do Before You Play, cara.
Nossa, eles são muito bons.
Bom,
muito
que bons. Canal bom, é. Fico feliz que vocês tenham encontrado
falado deles, lá.
Falado deles.
Sim, o canal deles é muito bom. E eles são muito, muito legais, cara. Muito legais sim, mesmo.
Espero ter a oportunidade de conhecê-los um dia. Conheci o Tom Vessel também lá no Diversão Offline nesse ano. Muito gente fina.
Gente
muito
boa, gente, não é? Né? É, muito, gente boa muito, demais.
Muito, muito, muito gente boa.
Pô, eu fiquei impressionado. Eu fui, né, no eu, quando ele tava aqui no Brasil, eu fui conversar com ele lembrou. Eu falei, pô, a gente se conheceu em Essen. Ele, pô, eu tava me perguntando se eu ia te encontrar aqui. Eu falei,
cara, que massa, velho. Pô, sério?
Demais. Que da hora.
Ele lembrou, assim,
Que da hora, que da hora. Pô, nossa, muito massa, muito massa. Pois é, você vê, né, o cara lembrar. Nossa, o Nizia também tava. Nossa, foi sensacional, sensacional.
Você pegou moedinha dele, seu safado.
Peguei a moedinha. Nem fala isso que eu fico emocionado, velho. Mas, rapaziada, o Taberna do Pirata é um quadro mais curto e a gente tá chegando ao fim. Bota a música triste aí, editor. Bota a música triste. Já tá todo mundo querendo dormir, ou não, né? Não tá. Mentira. Então vamos encerrar, Eric, com um agradecimento, né, ao Luiz e o Daniel que vieram aqui prestigiar o nosso podcast, né? Novamente, Daniel e Luiz aqui vindo prestigiar. Eu quero agradecer muito vocês por terem reservado um tempinho para vir aqui conversar com a gente, né? É sempre bom ter convidados aqui. Lógico, eu e o Eric, a gente gosta bastante de gravar do papo entre eu e ele, mas é sempre bom ter alguém novo pra contar experiências novas, falar de jogo, que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, vou deixar um tempinho pra vocês aí falarem sobre, fazer jabá, falarem sobre o canal, enfim, fazer o encerramento padrão que a gente costuma fazer. Então, o tempo de vocês aí, podem começar.
Fique à vontade, Figaro, Daniel.
Eu ia deixar o Daniel começar.
Constrangedor, eu achei bacana.
Eu também, achei aesthetic.
Eu também,
achei bom, aesthetic. Cara, foi um prazer inenarrável participar dos podcasts aqui com vocês. A gente falou bastante coisa.
Para, achou que não ia ter bate-bola, Daniel? Vai ter bate-bola também. Então já fica preparado aí, bate-bola, jogo rápido, Daniel. Vamos lá, 1, 2, 3. Pior que bandido?
Pior que bandido só ser assaltado pelo bandido.
Nossa, aí mandou bem.
O inimigo do bandido. Um ilustrador.
Ilustrador? Putz, cara, eu não sei muito nomes de ilustradores, mas eu gosto de veras da arte do cara do Spirit Island.
Muito bom. Vou até, ó, já, a gente pega na hora aqui que não tem enrolação.
Achei que ele ia mandar Ian Otu.
Ian Otu, ele é o doutor da iconografia. O cara é um absurdo. Mas o artista é o Jason Beck, Loic Bilal e mais uma galera. Olha, nossa, aí tem uma galera mesmo.
Mas o Ian, ele é ilustrador, será?
Ele é designer, mas ele também é ilustrador, né?
Muito bom. Um euro.
Projeto Gaia.
Nunca joguei. Não sou muito fã de Terra Mística, mas...
Não, a gente não gosta de Terra Mística também não, cara. Mas o Projeto Gaia é outro nível.
Que maravilhoso ouvir outras pessoas falando isso. Que maravilhoso.
Ah, então acho que a gente tem que jogar.
A gente tem que jogar, Mungo. Um carteado.
Nenhum.
Truco!
6! Um jogo B-side.
Apocalypse Road.
Nossa, esse eu fiquei curioso, tá? Um abraço. Pra quem que você quer mandar um abraço?
Cara, eu quero mandar um abraço pra todo mundo que nos ouviu e aguentou todas as nossas ideias, tanto aqui quanto lá no nosso canal Board Gameplay.
Muito, muito, muito bom. E não, vou e claro, deixar pra peraí, você...
Peraí. E pode claro falar. Pro Vitão, né?
Porra. Vitão.
Eu tô falando que a gente ia dar mais abraço nele que a mãe.
Daniel, vou te dar a honra de você escolher, você como porta-voz desse encontro aqui, uma música de encerramento pro nosso podcast. E vá pensando nisso e no final eu vou te perguntar qual que é essa música, tá bom? Essa tá fora do bate-bola, vou te deixar essa liberdade aí. Mas pode finalizar aí, fazer seu jabá, fica à vontade, Daniel.
Bom, pra vocês verem o nosso conteúdo, vocês podem passar lá no Board Gameplay, ver jogatina, ver bastante jogo B-side, ver um jogando a sua coleção, que a gente fez aqui também, mas lá tem a versão ao vivo mostrando as imagens dos jogos que a gente julga lá da galera, e uma porrada de conteúdo maneiro. Então segue a gente lá, dá uma passada lá, dá um like, comentário e os caramba, kit YouTube pra gente, fica feliz.
Muito bom, muito bom, muito bom. Fígaro!
Boa, então eu quero agradecer primeiro pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês gravando o Welcome Aboard e agora gravando a Taverna do Pirata. A gente se divertiu deveras, gente, de verdade. Quero agradecer por todo mundo que assiste a gente lá no nosso canal. Quando a gente começou isso, né, Daniel, a gente não achei que fosse tomar essa proporção e é muito legal ver a galera reconhecendo o nosso trabalho. A gente não trabalha com isso, de verdade, a gente faz isso por hobby. E pra jogar mais, acho que o principal motivador do canal Board Gameplay hoje é só pra eu poder ter uma desculpa pra jogar mais. Então, sucesso, né? Cheque, tá sendo um sucesso. Pedir pra que todos vocês, cara, dá 5 estrelas pra esse episódio aqui, que merece. A gente mandou benzaço aqui. Obrigado aí, Eric. Obrigado, Mungo. Belíssima. Como é que vocês chamaram? Que é a pessoa que faz... É o host do canal que faz
o host.
Quem é o host faz a pilotagem.
Reger, né?
Regime. Belíssima regência de você.
Oh, que isso.
Maravilhoso, que isso. Belíssimo papo. E é isso, galera. Falou, valeu.
Pô, Mungótico, faça aí suas declarações finais aí.
Cara, já agradeci, né, ao Daniel e ao Luiz por terem vindo aqui prestigiar o nosso podcast, que não é tão prestigiar, né, porque a gente já tá aí há algum tempinho, mas sempre bom ter convidados aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Agora, recado de jabá, se você quiser ver mais conteúdo de board game, se você gosta, tá gostando muito de board game, nossa, você viu o podcast, agora quer ver mais coisa? Primeiro, entra lá no canal do Board Game Play.
Tá? Exatamente.
Você vai ver bastante coisa legal lá. E se você quiser ver uns unboxings, né?
Umas coisas não tão legais.
umas coisas mais ou menos, aí você pode entrar lá no canal Welcome Aboard, que vai ter umas coisas bem mais ou menos lá pra você
aproveitar. Teve um unboxing do Chaves Escarlates que eu fiquei empolgadão, tá? Inclusive estamos jogando. Muito, muito bom. Você que tá ouvindo a gente, então, siga a gente no Spotify, na Ludopad, no nosso Instagram ou Navio Corsário. Comenta se você tiver alguma pergunta pra gente, qual é a pergunta que seja, desde a cor da cueca do Mungo preferida até qual que é o nosso preto. Principal... Porra, Mungo. Não. Não precisa mais fazer essa pergunta, então, querido ouvinte. Mas, manda a pergunta que a gente vai responder em algum cast futuro. Mais uma vez, eu quero vir agradecer muito, Fígaro e Daniel. Vocês já estão, não é nem convidados, porque convidado bom a gente convoca já para as próximas. Já fizemos isso com o Lucas Frattini, com o Alan Farias, e não seria diferente com vocês. Quero muito que vocês voltem. A gente podia gravar mais um episódio falando sobre o Terraforming, mais um episódio falando sobre mais jogos para a gente ficar conversando aí livremente, porque é muito bom falar do que a gente gosta. E com vocês foi muito legal, agradeço muito. Vocês são muito gente boa mesmo. E, querido Daniel, pensou na sua música de encerramento desse cast maravilhoso?
Pensei. A gente vai terminar hoje esse cast com Iron Maiden, com Extras
High Hold It Song. Muito bom. Então, querido ouvinte, né? Você já ouviu rock durante todo esse cast, que
mentira. Foi
só pauleira aqui, rolou aqui, eu tenho certeza, ou não sei se eu vou achar fácil aí, não copyright, mas vou procurar. Mas nesse belo som de Iron Maiden que se encerra esse podcast Jogos Obscuros, assim como a obscuridade que Iron Maiden traz para os nossos corações. Amém, rock and roll. É isso, muito obrigado. Arroi Marujo e até a próxima. Falou!
Valeu! Cara, bem na hora que eu tava falando valeu, passou uma puta de uma moto.
Só a moto.
Vai se fuder.